Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 23 de abril. Nos estúdios Mariângela Jaguraba e Raimundo Lima. Boa tarde, Raimundo.
Boa tarde a você, Mariângela. Boa tarde aos nossos ouvintes.
E nesta tarde, a técnica é com Alberto Giovanetti. Há um grande movimento de pessoas aqui no Vaticano que, desde as 11 horas da manhã, locais aqui de Roma, desta quarta-feira, estão prestando sua última saudação ao Papa Francisco, que faleceu na última segunda-feira e está sendo velado na Basílica de São Pedro. O corpo do Santo Padre da Casa Santa Marta foi levado esta manhã para a Basílica de São Pedro. Vamos então ouvir os detalhes com o Silvanei José.
Da sua residência na Casa Santa Marta, Basílica de São Pedro, onde os restos mortais do Papa Francisco Páscoa receberão a homenagem dos fiéis antes da Missa das Exéquias, programada para sábado. Primeiro, a oração introdutória na capela da Casa Santa Marta. Depois, a procissão com os cardeais, os patriarcas, o cardeal camerlengo Kevin Farrell e o mestre das celebrações papais, Dom Diego Ravelli. Sobre os ombros dos sediários pontifícios, o caixão com o corpo do Papa percorreu a Via della Sacristia, passando pela Praça dos Protomártires Romanos e saindo para a Praça São Pedro pelo Arco dos Sinos. 20 mil pessoas, com longos aplausos, saudaram a passagem do corpo do Papa Francisco. A procissão chegou ao interior da Basílica e, em frente ao altar da confissão, o caixão com o corpo do Papa foi colocado no chão. Às 11 horas, o início da homenagem dos fiéis. A Basílica permanecerá aberta até a meia-noite. Amanhã, a abertura está programada para as 7 horas e o fechamento à meia-noite. Na sexta-feira, véspera do funeral, ela estará aberta das 7 às 19 horas. E entre as últimas palavras do Papa Francisco estava o seu agradecimento ao seu assistente pessoal de saúde, Massimiliano Strapetti, por tê-lo encorajado a fazer sua última volta no Papa Móvel, no último domingo, após a Urbi et Orbi. Obrigado por me trazer de volta à praça. Entre as últimas palavras do Papa Francisco está a de agradecimento a quem, durante esse período de doença, e muito antes, cuidou dele. Massimiliano Strapetti, o enfermeiro que, como ele disse uma vez, salvou sua vida ao sugerir que ele se submetesse a uma cirurgia de cólon e que o pontífice então nomeou seu assistente pessoal de saúde em 2022. Ao seu lado, durante todos os 38 dias de internação no Hospital Gemelli e 24 horas por dia, durante sua convalescença na Casa Santa Marta, Strapetti esteve com o Papa no domingo de Páscoa, durante a Urbi et Orbi. No dia anterior, eles foram à Basílica de São Pedro para rever o percurso a ser feito no dia seguinte, quando Francisco apareceria do balcão central da Basílica de São Pedro. Depois daquele momento, na manhã de domingo, na sacada central da Basílica Vaticana, quando os 35 mil fiéis iniciais se tornaram 50 mil, o Papa fez uma última e significativa surpresa, indo à Praça São Pedro para um giro de Papa Móvel. Não sem um certo medo inicial. "Você acha que eu consigo?", perguntou Francisco a Strapetti, que o tranquilizou. Daí, o abraço à multidão. Cansado, mas feliz, o Papa agradeceu ao seu assistente pessoal de saúde. "Obrigado por me trazer de volta à praça." Francisco descansou durante a tarde de domingo e jantou tranquilamente. Por volta das 5h30 da manhã de segunda-feira, surgiram os primeiros sinais de indisposição, com ação imediata de quem o acompanhava. Mais de uma hora depois de ter acenado a Strapetti, deitado na cama de seu apartamento no segundo andar da Casa Santa Marta, o pontífice entrou em coma. Não sofreu. Foi tudo muito rápido, conta quem esteve ao seu lado nos últimos momentos. Uma morte discreta, quase repentina, sem longas esperas. Uma morte que ocorreu no dia depois da Páscoa, no dia depois de ter abençoado a cidade de Roma e o mundo, no dia depois de ter novamente, depois de muito tempo, abraçado o seu povo. Aquele a quem, desde os primeiros momentos de sua eleição, em 13 de março de 2013, tinha prometido um caminho juntos.
E a sala de imprensa da Santa Sé comunicou há pouco, através do Telegram, que, dada a grande afluência de fiéis que desejam prestar homenagem ao Santo Padre, não se descarta a possibilidade de estender o horário de abertura da Basílica Vaticana para além do horário estabelecido da meia-noite.
Mariângela, podemos dizer que esta notícia, falando de possibilidade de estender para além da meia-noite, não nos surpreende, considerando a afluência para além das expectativas destas primeiras horas da exposição do Corpo do Santo Padre, e colocando-o disponível para este momento em que os fiéis podem prestar a sua saudação extrema ao Sumo Pontífice. Já na segunda-feira, já nas horas seguintes ao anúncio da morte, do falecimento do Santo Padre, as pessoas começaram a afluir com um número cada vez maior de fiéis e peregrinos no Vaticano, no entorno do Vaticano, de modo particular pela artéria principal que leva até a Praça São Pedro, a Via, a Rua da Conciliação, Praça São Pedro e no entorno. E, naturalmente, as pessoas sendo informadas sobre, a partir desta manhã, a exposição do Santo Padre, do Corpo do Santo Padre na Basílica, um número cada vez maior de fiéis que querem prestar esta última homenagem ao Santo Padre como um sinal de agradecimento e carinho pelo Papa Francisco.
E a propósito de pessoas que estão prestando homenagem ao Papa Francisco, Raimundo, o Jackson Erpen foi até a praça e conversou com alguns brasileiros que se encontram em Roma neste momento para dar um último adeus, né, ao Papa, que está sendo velado na Basílica de São Pedro. Vamos ouvir a entrevista, então, do Jackson Erpen.
Então, meu nome é Raíssa Fortes, tenho 28 anos, sou brasileira, mas eu moro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
O motivo da presença em Roma aqui foi uma coincidência?
Foi, na verdade, uma providência, eu diria. Eu já estava me organizando para vir para a canonização de São Carlo Acutis. Eu passei a Semana Santa em Munique com meu marido, na Alemanha, e de lá eu viria para a canonização. E aí, segunda-feira, a gente recebeu as notícias, chorei bastante, foi um momento bem difícil saber que não viveríamos o momento da canonização de São Carlo Acutis com o Papa Francisco, mas imediatamente eu troquei os meus voos, eu falei, eu preciso estar lá para viver esse momento e dar o meu último adeus ao Papa Francisco, que foi muito importante na minha história.
Alguma coisa do pontificado dele que te marcou? São 12 anos de pontificado, tantos gestos, tantos pronunciamentos, o que ficou do Papa Francisco?
Eu me lembro no ano de 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude, lá no Rio de Janeiro, eu estava lá com um grupo de amigos. Nós estávamos andando, ninguém sabia como que seria o protocolo, e de repente a gente começou a ouvir o pessoal gritando e dizendo, o Papa está vindo, o Papa está vindo. O Papa Francisco aparece dentro de um Fiat, sem muito luxo, sem, sabe, grandes coisas, ele apareceu feliz, acenando para um público de milhões de pessoas na orla de Copacabana. Então aquele momento foi muito marcante, um Papa próximo de nós, um Papa próximo das crianças, um Papa próximo dos jovens, dos adultos, dos idosos, um Papa para todos. Então, acho que toda a jornada do Papa Francisco foi muito cativante e importante para mim também.
Como tu vê a igreja hoje?
Eu tenho 28 anos, então eu passei por Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, Papa Francisco. Cada um de um estilo, de um jeito de amar a igreja. Para mim, Papa Francisco, ele mostrou essa humanidade. Não que os outros não tenham mostrado, mas ele realmente queria estar próximo. Às vezes ele até quebrava alguns protocolos para estar próximo das pessoas. Então, acho que para mim foi o mais importante. Ele mostrou um pontificado em que ele estava aqui para as pessoas, assim como Jesus. O tempo em que ele estava aqui, ele queria estar próximo dos seus. E o Papa Francisco também. Acho que isso foi mais marcante para mim.
Preparada para enfrentar a fila?
Acho que vão ser umas 3 ou 4 horas de fila. Mas eu acho que vale a pena para dar o último adeus ao Papa Francisco, então não tem problema, estou preparada.
Ao ouvir ressoar em nossos corações o convite "Não se esqueçam de rezar por mim", muitas vezes dito pelo Papa Francisco, queremos rezar por ele esta noite. Com estas palavras, o decano do Colégio Cardinalício, Cardeal Giovanni Battista Re, introduziu na noite de terça-feira da oitava de Páscoa, 22 de abril, na Praça São Pedro, o terço em sufrágio pelo Papa Francisco, que retornou aos braços do Pai na manhã da última segunda-feira de Páscoa, 21 de abril, na Casa Santa Marta. Na fé em Cristo ressuscitado que celebramos neste dia santo da Páscoa, sublinhou o cardeal de 91 anos, que presidirá as exéquias do Papa Francisco no sábado 26 de abril, sabemos que a morte não é uma porta que se fecha, mas a entrada na Jerusalém Celeste, onde o luto se transforma em dança e a veste de saco em túnica de alegria na imensidão do amor de Deus. Em seguida, o cardeal convidou a agradecer ao Senhor pelos dons que ele concedeu a toda a Igreja com o Ministério Apostólico do Papa Francisco, peregrino da esperança que não desilude. Assim como aconteceu na segunda-feira, no dia da ascensão do Pontífice ao céu, e também entre fevereiro e março, durante sua longa internação no Hospital Gemelli de Roma, devido a uma pneumonia bilateral, também na noite de terça-feira, muitos fiéis se reuniram em oração no espaço delimitado pela colunata de Bernini. No final de um dia primaveril, muitos deles carregavam um exemplar do jornal L'Osservatore Romano, de 21 de abril, dedicado à morte do Papa. Eles se uniram a muitos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo, destacou o cardeal, que não deixaram de oferecer suas orações, formando o rebanho de Cristo, bom pastor. Um rebanho que reza pelo Papa Francisco, contemplando os mistérios gloriosos do nosso Salvador. O cardeal confiou o falecido pontífice ao Pai Misericordioso, em comunhão com Maria, Mãe da Igreja, Rainha do Céu, e por intercessão do apóstolo Pedro. Diante da imagem de Maria Mater Ecclesiae, colocada no adro da Basílica de São Pedro e adornada com um buquê de flores brancas e rosas, o cardeal Ré conduziu a oração mariana para confiar o sucessor de Pedro, de número 266, à intercessão da Virgem. Após meditar sobre os mistérios gloriosos, o celebrante invocou o Deus grande no amor, agradecendo-lhe pelos dons concedidos à Igreja através do Ministério Apostólico do Papa Francisco, testemunha do Senhor e da sua ternura pelos pequenos e pelos pobres, misericordioso com os pecadores e benevolente para com todos. Por fim, quando o céu sobre Roma escureceu, a Assembleia entoou a Salve Rainha e saudou a bênção do cardeal Re com aplausos. Raimundo, Papa Francisco vai deixar saudades, não é?
Maria Ângela, a gente já sente isso muito claramente. Teremos, digamos assim, abundante material para refletir sobre o magistério do Papa Francisco e aquilo que ele nos deixa assim como legado. E ontem, podendo então visitar na capela da Casa Santa Marta o corpo do Papa Francisco, para assim fazer também este momento de extrema saudação ao Santo Padre, ali da capela da Casa Santa Marta, de onde ele, digamos assim, emanou páginas memoráveis de seu pontificado com as missas que ele celebrava. Quantas pessoas seguiam, acompanhavam, e nós trazíamos o resumo dessas de sua homilia todos os dias, e quantas pessoas seguiam e se sentiam confortadas com este alto magistério do Papa Francisco, com as suas pregações. Foi a partir também dali, daquela capela, que nós compreendemos o magistério do Papa Francisco com algumas expressões muito fortes, como o Deus da ternura, o Deus da compaixão, o Deus da proximidade, o Santo Padre sempre incentivando para que a Igreja tivesse pastores, para que os pastores tivessem o cheiro das ovelhas, para que a Igreja fosse uma Igreja de portas abertas, mas de portas abertas não apenas para acolher, mas para sair, para ir ao encontro das realidades de periferias sociais, geográficas e existenciais. Então, esse Deus da esperança e o Deus das surpresas. O Papa Francisco nos presenteou seu alto magistério de modo particular neste capítulo, a partir das celebrações na Casa Santa Marta, e muitas pessoas se lembram muito muito bem disso, que foi um enriquecimento para todos nós.
É como você bem lembrou, que foi dali das homilias, né, das celebrações que o Papa Francisco celebrou na Casa Santa Marta, onde ele foi velado ontem o dia todo, que justamente surgiram esses grandes temas, né, quando ele falava em relação à esperança, à alegria, à ternura, né, eram temas que estavam realmente assim, que eram marcados nas suas homilias, né, presentes nas suas homilias.
Exatamente, com esta nota precípua do pastor, o Santo Padre, que fazia as suas reflexões, e nós tivemos o privilégio de participar de celebração sua, celebração de Santa Missa, uhum, na casa Santa Marta, e o Santo Padre que falava não a partir da alta teologia, mas a partir de reflexões que nascem da oração, orientando os fiéis, e assim, como disse, as suas celebrações eram seguidas com muito interesse pelos fiéis do mundo inteiro, que através dos meios de comunicação conseguiam então receber a mensagem do Santo Padre, e esta mensagem sempre de um Deus próximo, um Deus de amor, um Deus de perdão. Ali nós compreendemos notas significativas do magistério do Papa Francisco, e não podemos deixar de lembrar que nesse aspecto ainda das celebrações do Papa na Capela da Casa Santa Marta, de modo particular durante a primeira fase da pandemia, quando o Papa celebrava aquela missa de manhã cedo, às 7 horas da manhã, quando no Brasil eram 2 horas da noite, às 2 horas da madrugada, e quantos milhares de pessoas acordavam para acompanhar as celebrações do Papa Francisco num momento de grande sofrimento em que todos sofríamos com uma pandemia.
Uhum. Raimundo, em 25 de abril, portanto, sexta-feira, depois de amanhã, haverá o rito de fechamento do caixão do Papa Francisco. A cerimônia ocorrerá às 20 horas na Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Fário Camerlengo da Santa Igreja Romana. Os detalhes nos traz Túlio Fonseca.
Será realizada na próxima sexta-feira, 25 de abril, às 20 horas locais, na Basílica de São Pedro, a cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco, que foi transladado na manhã desta quarta-feira da Casa Santa Marta e está exposto para a homenagem dos fiéis. O rito, conforme previsto no Ordem Exequiarum Romani Pontificis, será presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana. Segundo informado pelo Escritório das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, participarão os cardeais Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, Roger Michael Mahone, cardeal presbítero, Dominique Mamberti, cardeal protodiácono, e Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro, no Vaticano. Estarão presentes também os cardeais Pietro Parolin, ex-secretário de Estado, Baldassare Reina, vigário-geral para a Diocese de Roma, Konrad Krajewski, esmoleiro de sua santidade, além disso, Dom Edgar Penha Parra, substituto da Secretaria de Estado, Dom Wilson de Jesus Montanari, vice-camerlengo da Santa Igreja Romana, Dom Leonardo Sapienza, regente da Casa Pontifícia, os cônegos do Capítulo Vaticano, os penitenciários menores ordinários do Vaticano, os secretários do Santo Padre e outras pessoas autorizadas pelo mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Dom Diego Ravelli. Todos se reunirão às 19h30, junto ao altar da confissão da Basílica de São Pedro.
E nós voltamos agora com mais uma entrevista do nosso colega Jackson Erpen com alguns brasileiros presentes em Roma, sobretudo no Vaticano, na Praça São Pedro. Vamos ouvir.
Que é o padre João Bachmann, do Brasil, do estado de Santa Catarina, diocese de Blumenau. Eu represento aqui uma paróquia Santa Inês na diocese de Blumenau e todos os anos eu trago grupos de peregrinos para o Vaticano e Terra Santa. Vaticano e Terra Santa está sempre na minha programação. Hoje eu estou aqui com 40 peregrinos, ano passado estive aqui com 27 peregrinos, ano retrasado estava aqui com 82 peregrinos. Cada ano eu tenho um número de pessoas que fazem essa experiência da fé. Então eu venho ao Vaticano desde o Papa João Paulo II, tive várias oportunidades oportunidade de participar da audiência com ele aqui no pátio do Vaticano. Papa Bento XVI vim várias vezes com peregrinos também, participamos das audiências com o Papa Bento XVI. Ano passado, no mês de maio, estava aqui com esse grupo de 27 peregrinos, participamos da audiência com o Papa Francisco, em plena vitalidade dele, nas quartas-feiras. Estive ao lado do altar, ganhei a credência através de um padre que trabalha aqui no Vaticano, me conseguiu pelos anos que eu venho de peregrinação ao Vaticano, e já fazem um ano e hoje coincidiu com a nossa peregrinação à morte do Papa Francisco. Mas, ao mesmo tempo, como diocese, estou representando o nosso bispo, Dom Rafael Bernardes, que trabalhou aqui 17 anos no Vaticano, hoje é o nosso bispo diocesano da Diocese de Blumenau, e ele não pôde se deslocar nesse exato momento para o Vaticano e poder participar dos funerais do Papa Francisco, mas estou aqui também representando a Diocese de Blumenau, e uma oportunidade única. Ano passado eu estive em vida e vendo também a vitalidade do Papa Francisco, como ano jubilar esse, ele dizendo para o mundo: somos peregrinos da esperança, e esta é a nossa fé e a certeza também, a bússola da nossa fé. Nós estamos aqui com esperança mesmo diante da sua morte, diante do seu luto, diante da sua dor, diante das lágrimas e das saudades que o pontificado do Papa Francisco vai deixar nos nossos corações. Mas tivemos essas várias oportunidades de estar com ele aqui no Vaticano, e por isso agora vamos também fazer as últimas orações junto ao seu corpo. Amanhã sairemos de Roma e vamos para Israel, Jerusalém, para 7 dias últimos da peregrinação. Assim é a nossa peregrinação. Nesse mundo, como dizia o Papa Francisco, nós somos peregrinos do amor e da esperança, da caridade e da fé. Então, como peregrinos desse amor, esperança e fé, nós estamos junto a ele nesse momento da sua entrada definitiva no céu, intercedendo pela nossa bênção da Igreja Católica e pela nossa salvação.
Alguma coisa que o senhor destacaria do Papa Francisco? É difícil falar um pontificado de 12 anos, são tantos aspectos, mas algum comentário, alguma análise que o senhor gostaria de fazer?
Eu destacaria o homem da caridade, que nos ensinou como igreja, uma igreja próxima, uma igreja que vai ao encontro, uma igreja que é um hospital de campanha, como ele sempre dizia, para estar ali cuidando do peregrino e sendo um verdadeiro sinal de amor no aparato, a sua dor, ao seu sofrimento, a sua enfermidade e também a sua miséria, às vezes até propriamente econômica. Então, foi um pontificado que nos ensinou como igreja. Para mim, padre e também pastor de uma grande paróquia, e fiz obras de caridade a partir do seu pontificado, justamente se espelhando nele, devemos, tanto como ele dizia para o clero, quanto ele dizia para os cristãos católicos, somos homens e mulheres da caridade, né? O nosso amor deve ser maior do que o nosso coração, do que a nossa alma e do que a nossa estrutura física. E eu penso que eu diria para mim o pontificado do Papa Francisco, o homem da caridade.
O cardeal presidente da Conferência Episcopal Italiana recorda em um vídeo o pontífice, que faleceu na segunda-feira, 21 de abril. Há muito sofrimento pela perda de uma pessoa tão querida e tão querida por todos, que soube unir tantos homens e mulheres, mesmo com sensibilidades diferentes, que, no entanto, se sentiam próximos e compreendidos por sua atenção à pessoa e a Deus. Diz o purpurado, o Papa Francisco amou até o fim. Aquele seu giro de carro para saudar a todos e ser saudado por todos é o gesto de um Papa que jamais se poupou. Com essas palavras, compartilhadas em um vídeo divulgado pelo site da Conferência Episcopal Italiana, o cardeal-presidente Matteo Maria Zuppi recorda o pontífice falecido em 21 de abril. Francisco se aproximou das pessoas porque queria comunicar a todos o amor de Deus pela humanidade concreta, como ela é, sem filtros, sem hipocrisia, envolvendo todos, criando algum descontentamento naqueles que têm medo, naqueles que preferem observar de longe, naqueles que não querem ouvir, como ele costumava dizer, o famoso cheiro das ovelhas, que também incomoda um pouco, mas que é exatamente aquilo de que o bom pastor tem o cheiro, diz Zuppi. e se faz porta-voz da dor coletiva pelo falecimento do sucessor de Pedro. Há muito sofrimento pela perda de uma pessoa tão querida, e tão querida por todos, que sabia unir tantos homens e mulheres, mesmo com sensibilidades diferentes, que, no entanto, se sentiam próximos e se sentem próximos e compreendidos precisamente por causa de sua atenção à pessoa e a Deus. Essa é a Páscoa dele. Ela nos ajuda a entender o poder do amor, que em Jesus vence o mal da morte, e nos ajuda a olhar com esperança, com confiança, mesmo essa passagem que é tão dolorosa para todos.
Um pastor com o cheiro das ovelhas. O Papa Francisco, ele sempre falou isso, né, Raimundo, durante o seu pontificado, que este é o modelo, né, do pastor, né, do presbítero, do bispo.
Exatamente. O Papa Francisco, com a sua eleição, o então arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, trouxe para a Cátedra de Pedro aquilo que é a experiência da Igreja na América Latina, em que a Igreja é muito próxima da vida das pessoas. Ele trouxe essa experiência de pastor de uma grande metrópole, qual Buenos Aires, e para muitos aqui, aquilo que era aspecto de novidade, para nós que conhecemos e que vivemos a Igreja na América Latina, essa proximidade com o bispo, essa proximidade com o nosso pastor, e aqui naturalmente o pastor não é simplesmente, não somente o bispo, mas os sacerdotes, uhum, os religiosos, aqueles que estão à frente de comunidades. O Santo Padre trouxe e insistiu muito para que os nossos pastores tenham o cheiro das ovelhas.
E nós recordamos neste finalzinho do nosso programa as exéquias do Papa Francisco, que a Missa das Exéquias, que será celebrada no sábado 26 de abril, seguida do sepultamento na Basílica de Santa Maria Maior. Nós agradecemos a você que esteve em sintonia conosco. Obrigada, Raimundo.
Obrigado a você, Maria Ângela, ao nosso colega Alberto Giovanetti. Uma saudação aos nossos ouvintes.
Até amanhã, neste mesmo horário.